This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Bom, e a gente está começando mais um Liderança e Inovação, você já sabe, aqui no Grupo Jovem Pan, que aliás está passando por um momento espetacular, uma cobertura brilhante dessas eleições, enfim, um trabalho absolutamente, repito, impecável no que tange a jornalismo, no que tange a uma cobertura como deve ser feita por um veículo de comunicação. E hoje eu tenho o prazer, o privilégio de receber aqui no nosso Liderança e Inovação, aliás, um programa que com muita alegria acabou de completar um ano, né, aqui no Grupo Jovem Pan, distribuído por todo o Brasil, nosso Liderança e Inovação, no ambiente digital, no YouTube, no Panflix, que é o aplicativo do Grupo Jovem Pan, nas mais de 100 emissoras de AM e FM, no ambiente de podcast, enfim, um nível de distribuição muito importante, com muito orgulho. E então, finalmente, eu recebo aqui hoje, no nosso Liderança e Inovação, Vladimir Kinkiel. O Vladimir é CEO da Emotion Seguros. Vladimir, antes de mais nada, grande prazer, jovem empreendedor, disruptivo empreendedor, grande prazer em te receber aqui no Liderança e Inovação.
Cauê, o prazer é meu. Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo com você e vamos ter aí uns minutos agradáveis para falar
certeza,
de liderança, inovação e o mercado de empreendedorismo.
E olha, fica ligado nessa conversa, porque quando chegou, né, vi através da assessoria da Emotion Seguros a ideia da gente fazer essa conversa, enfim, essa entrevista, eu particularmente fiquei entusiasmado porque a ideia é muito inovadora, a ideia é muito disruptiva. E aqui no Liderança e Inovação, você já sabe, o espírito é evidentemente inspirar a boas práticas, inspirar a ideias inovadoras, disruptivas. Então, essa vai ser certamente, acompanhando aqui o que o nosso Vladimir falou, uma excepcional conversa. A gente sempre começa, Vladimir, aqui no nosso Liderança e Inovação, perguntando sobre a trajetória do entrevistado, a trajetória do nosso convidado. Até porque é isso, né? É uma das formas de você inspirar quem nos assiste, são muitos universitários, executivos, empresários, enfim, é justamente contando história de pessoas vencedoras, como é o teu caso. Então, começa aqui, por favor, Vladimir, contando a tua história até o momento que você chega e que você decide botar de pé a Emotion Seguros.
Perfeito. Cauainho, eu costumo dizer que eu sou a vitória do improvável. Nasci numa família humilde, filho de mãe jovem, separada. Tive uma.
Aqui em São Paulo,
aqui em São Paulo. Tive uma infância, uma adolescência num bairro periférico da Zona Norte de São Paulo. Iniciei minha carreira, assim como muitos da minha geração, como office boy, numa escola de preparação de concursos públicos. E esse evento de começar ali com 14 anos, em 12 de dezembro de 1994, como office boy, definitivamente...
1994. Em breve, 30 anos do início da tua trajetória.
Perfeito. Tamo lá. E isso mudou minha vida. Mudou minha vida porque eu comecei ali com 14 anos, como office boy, sem experiência nenhuma, evidentemente. E eu tive a sorte, né? Muitas vezes a gente ouve esses influencers, essas pessoas, né? Os coaches falando, não existe sorte, é trabalho. Sem dúvida, É trabalho. Mas você procura a sorte.
Eu costumo dizer, Vladimir, e quem me acompanha sabe disso, eu costumo dizer que também você precisa dar oportunidade à sorte. Perfeito. Porque ela está por aí. Ela está, do seu ponto de vista energético, circulando. Mas é preciso que você dê a oportunidade para que ela se apresente a você.
Exato. Né? Você colocou a palavra que você tem que dar oportunidade para a sorte.
É isso aí.
Na verdade, você tem que ir de encontro à sorte. E no momento que eu aceitei essa oportunidade de trabalho, para trabalhar num período temporário como office boy de um diretor de CPD, então não era office boy da companhia como um todo, era de...
CPD em 94 era uma coisa meio... computador em 94 era uma coisa mística,
era uma
quase.
Uma coisa rara, eu nunca tinha visto um computador, para você ter uma ideia. Né? E comecei ali em 94, como eu mencionei, tive a sorte de ir trabalhar para uma pessoa específica. Eu não atendi a empresa como um todo. Eu atendi a essa pessoa, que era o diretor de CPD, que é meu sócio.
Oh, que maravilha.
Há mais de 20 anos.
Vou chegar lá.
E como não tinha muito trabalho, porque eu atendia uma pessoa, eu ficava muito junto a essa pessoa, né? Que é o Valdemir. Ficava ali junto, acompanhando o dia a dia da rotina do CPD. E com isso ele rapidamente percebeu um certo interesse.
Percebeu porque você demonstrava interesse, e aí vale, eu sempre comento, é a energia que você joga para o planeta,
sem
né?
Sem dúvida.
Porque não é que ele percebeu do nada, ele percebeu porque havia um movimento teu de muito interesse. E aí, portanto, ele entendeu que ali havia, quem sabe, um potencial. Né?
Isso é a questão de abraçar a oportunidade. Eu falo isso porque... Na época, né, tinha muito, acho que tem ainda, muito fliperama aqui no centro de São Paulo. Eu trabalhava na Barão de Itapetininga 159.
Opa!
Então ali, Ipiranga, 7 de abril, 24 de maio, tinha muito fliperama. E eu vi ali os garotos, né, jogando, tinha algum trabalho para fazer. Primeiro jogava, depois ia fazer. E eu, até talvez por inexperiência, eu fazia realmente o que tinha para fazer. Sem muita malandragem, né? E devido a ter pouca demanda de trabalho, ele viu a oportunidade, viu o interesse na questão de tecnologia e começou a me passar determinadas informações, apostila. Tanto foi que...
A época você com 14, 15 anos.
14 anos. 14 anos. Entrei em dezembro. Em maio de 95... A minha carteira já foi alterada para programador trainee. Então, ali em 5 meses, eu tive uma imersão efetivamente num ambiente de tecnologia da informação. Né?
E repito, eu faço questão de citar, né, Vladimir, e reforçar. Num mundo onde programação era um negócio assim, porque hoje isso é a coisa mais usual do planeta. A gente tá, né, a gente vive imerso em tecnologia. Mas em 94, 95, falar em programação era grego, né?
Calma aí, em 94, o tradicional era você fazer um curso de datilografia. Né? Onde seria o diferencial. O segundo grau era o diferencial numa posição de emprego. Ter um curso universitário já era algo que você se tornava muito diferente. Então, como eu mencionei, eu tive a sorte e aproveitei, abracei essa sorte. Mas aí até a gente fala com muitos jovens aqui, é importante falar para as pessoas realmente se darem a chance de tentarem as coisas, né? Porque muitas vezes a gente fica ali querendo o ambiente perfeito. Ah, isso aqui não é pra mim, não vou fazer isso. Não, faça, tente.
Aí é o risco que merece ser vivido.
Porque isso aqui vai te gerar uma nova oportunidade. E oportunidades elas vão de maneira subsequente te dando
novos caminhos,
possibilidades,
né?
De novos caminhos. Então, assim foi em 95, em maio de 95, eu já estava como programador trainee da empresa. E aí desenvolvi minha carreira de programador.
Dentro dessa companhia.
Dentro dessa companhia, à época como programador Visual Basic. O Windows estava começando, não sei se vocês recordam disso.
Pô.
Porque até essa época as telas eram pretas ali, com a fonte verde. Nesse momento estava tendo um pouco mais da popularização dos microcomputadores, né? Dos DX, AX. E a partir disso...
Os disquetes flexíveis.
Os disquetes flexíveis depois, e os disquetes de 3/4.
Os 3/4 e por aí vai.
Minha mulher trabalha com papelaria, ela fez agora um projeto pro Dia dos Professores. E o caderno é justamente um disquete.
Ah,
as crianças não fazem a mínima ideia o que é aquilo. É outro mundo. E assim foi. A partir disso, então, eu entrei na área de tecnologia.
Aí você mergulhou em tecnologia na alma,
total,
né?
Total, foi algo que veio ao encontro do que eu gostava. Me achei no desenvolvimento daquela atividade e não parei mais. Saí da companhia em 96, fui para uma software house do mercado de seguros e aí não saí mais do mercado de seguros.
Em 96 é que você se conecta com o segmento de seguros.
Perfeito.
Legal.
Não saí mais do mercado de seguros e isso foi até 2003, ali de 96 a 2003, participando de várias empresas, ou seguradoras, ou empresas de software para o mercado de seguros. E em 2003, Valdemir e eu tivemos a oportunidade de desenvolver um software num formato de freelance. Né? Surgiu ali a oportunidade de desenvolver um software.
Aí já estamos há 19 anos atrás, mais ou menos, 2003.
Para, né, aquela companhia primeiro, a companhia, a escola de preparação de concurso público, surgiu a oportunidade de fazer um sistema para a área pedagógica deles. E eu, o Valdemir comentou comigo, falou, puxa, vamos fazer junto? Vamos. E a partir deste momento, nós decidimos, então, com aquela receita, aproveitar disso e construir uma empresa. E foi assim que a Vion nasceu, nossa empresa de software para o mercado de seguros. Nasceu lá em 2003, da oportunidade de desenvolvimento de software como freelance. E a integração ainda
famoso,
maior com...
O famoso match, né, Vladimir?
Famoso match. Eu trabalhei com o Valdemir em 94 e depois em outras companhias.
Sem dúvida.
Mas a partir de 2003, a gente tem o dia a dia.
Agora, antes da gente entrar na Emotion Seguros, que eu repito, a história e o conceito é muito disruptivo e particularmente eu achei absolutamente genial. Mas antes da gente entrar nisso, você que, e eu não sabia, tem essa trajetória tão longa, né, no mundo da tecnologia, quero te fazer a seguinte provocação, Vladimir. A verdade é que nos últimos, vou resumir aqui, 25 anos, aproximadamente isso, houve uma grande revolução, talvez a maior revolução da espécie humana, que é a revolução tecnológica, né? Hoje a gente não percebe a nossa vida sem o nível de tecnologia que a gente tem. Então, realmente, uma das maiores revoluções, eu repito, para mim, a maior das revoluções da espécie humana. Tratando de mercado de seguros, Vladimir, antes da gente entrar na Emotion, em que medida a tecnologia afetou esse mercado?
Perfeito. Só quero complementar que é a maior e a que dá o maior grau de oportunidade.
Sem dúvida.
Porque um garoto no Acre, com um dispositivo celular, ele consegue se conectar com o mundo inteiro e ser inovador, ser empreendedor, gerar renda.
Inclusive
gerar trabalho,
renda, né? Tá perfeito.
Então, assim, a revolução tecnológica, ela é a maior revolução que a gente já viveu como humanidade. De fato, os últimos 25 anos, mais intensivamente, podemos dizer os últimos 5, né, a gente teve uma aceleração em função principalmente da internet e do acesso a dados, do acesso às redes. Então, tudo
Big
fica
data,
mais,
né,
fácil, né? Os dispositivos, a internet das coisas, tudo conectado, o smartphone. Isso, de fato, impactou muito o mercado de seguros. Vem impactando, eu costumo dizer que a gente ouve muito nos painéis, nos eventos. O mercado vive um momento de transformação digital. Gente, a gente vive transformação digital desde sempre. Porque em 94, quando a gente entregava para o corretor de seguros a ferramenta para ele simular a cotação e um disquete ali para ele colocar no computador. E aquilo foi uma transformação.
Claro.
E esse disquete não conseguia transmitir a proposta. Ele tinha que imprimir, assinava, levava até uma sucursal para carimbar isso. Conforme o tempo foi passando, a internet foi chegando, o acesso à rede de dados ficou mais disponível, essa comunicação passou a ser online, instantânea, depois vieram os portais web, depois vieram as possibilidades do cliente consultar a sua apólice pela internet, simular um seguro pela internet, e hoje a gente chega...
Ou seja, um universo, né?
totalmente conectado, com diversas possibilidades. E a gente chega num momento que é hoje, onde a gente tem inteligência artificial, blockchain, a gente tem internet das coisas, a nuvem.
É uma loucura,
que, né, pode possibilitar que as companhias criem produtos cada vez melhores para os clientes.
Então você me quica a bola, Vladimir, para a gente falar então da Emotion, né? Como é que surge então a ideia, né? Quer dizer, como é que há o insight, né, seu, do teu sócio, para a criação da Emotion Seguros?
Calaim, a Emotion, digo que ela é resultado desses 20 anos de empreendedorismo no mercado de seguros. Empreendedorismo numa empresa de software, software para venda de seguros. Então, ao longo desses 20 anos, a gente viu um pouco de tudo no contexto de distribuição, né? E fica muito evidente para quem participa desse mercado na ponta da venda dos desafios que o produto de seguro tem para entregar efetivamente para as pessoas o seu valor. Porque eu sempre brinco que ninguém dorme pensando: eu vou comprar um seguro amanhã. Né? De maneira geral, não é um produto desejado. Não é um produto desejado por diversas características. É um produto intangível. Você compra, recebe um papel ou agora um PDF e guarda ali.
Você não tem utilização diária, por exemplo, para voltar para a tecnologia como no smartphone, que você vê, na verdade, você é impactado pelo valor daquele produto, não financeiramente, mas no impacto da tua vida o tempo inteiro, né? Seguro não.
E como é que você valoriza o que você não usa?
O que você não vê,
frequência,
usa.
Né? Então, esse foi um drive importantíssimo para a gente pensar no desenho da Emotion. Né? Vale falar, dar um passo atrás. A Emotion nasceu num momento onde o mercado de seguros vive uma efervescência de inovação.
Emotion nasce quando, perdão?
2020.
2020, estamos falando aí de...
Na verdade, dezembro de 2020.
Ah, tá. Em plena pandemia, inclusive.
Plena pandemia, foi uma companhia constituída 100% remota.
Vocês vão completar 2 anos agora.
Perfeito. Né? A nossa portaria de autorização SUSEP foi publicada em março de 2021.
Legal. Né?
E por que eu cito a SUSEP? Porque a SUSEP, que é o órgão regulador, claro, do mercado de seguros, ela vem fazendo nos últimos anos um trabalho de muito louvor, de tentar desamarrar ou tirar as amarras que eventualmente o mercado acha que são amarras. E a SUSEP, em 2020, lançou um programa, um edital de inovação, onde ela pediu para que empresas submetessem projetos, e esses projetos seriam selecionados, e uma vez aprovados, seria entregue uma licença de seguradora para operar aquele projeto.
Ah, que interessante.
Então a Emotion nasceu.
E vocês se cadastraram então nesse programa e foram credenciados em 2021.
Perfeito. A gente, integrante do mercado, vimos essa janela de oportunidade, aplicamos um projeto ali, e quando a gente foi a aplicar o projeto, entrou justamente essas questões das características dos produtos do mercado, e a intangibilidade foi um ponto muito relevante para a gente em termos de desenho. Foi aí que nós pensamos em como é que nós podemos criar algo em que as pessoas... Como é que eu posso criar um seguro em que o nosso segurado, os nossos clientes, possam usar diariamente, sem onerar toda a questão de reserva, né? Porque um seguro, se você usar o seu seguro no aspecto financeiro, de maneira contínua, essa conta ela não vai fechar, né? Porque no final do dia, seguro é estatística, claro, uma probabilidade de risco e um capital que eu preciso para cobrir aquele,
claro,
risco, né? Então, diante disso, nós ali na prancheta pensamos num cenário onde nós pudéssemos entregar algo que as pessoas realmente pudessem utilizar de maneira contínua.
Deixa eu te fazer uma provocação, se você me permite, você vai continuar na tua resposta, Vladimir. Emotion Seguros, seguros de vida descomplicados e cheios de afeto. Quer dizer, isso também está por trás desse pensamento da prancheta, né?
Sem dúvida, você fez bem a lição de casa aí.
Opa.
Quando a gente fala descomplicado, é porque, de maneira geral, principalmente seguros de pessoas, seguro de vidas, você tem o preenchimento de uma série de informações. Alguns seguros é necessário fazer exame médico. E após toda a entrega disso, é necessário uma análise e a seguradora define: você tem um seguro ou você não tem um seguro. Então, primeiro que nós partimos de um conceito de simplicidade. Dentro disso, os nossos produtos se propõe a entregar uma jornada, uma experiência que seja simples e conveniente. Mas tudo que a gente falar nesse aspecto, nós estamos falando de inovações técnicas, vamos dizer assim. Tá? E quando nós olhamos para o produto, a gente chegou à conclusão que seguro é sobre reparação de danos. Seguro, mesmo seguro de propriedade, o que o mercado chama de seguro de danos, ou seguro de pessoas, quando um evento se materializa, como é que a seguradora suporta, auxilia o seu cliente? Entregando um capital financeiro.
Esse é o modelo clássico.
É estritamente isso. E a nossa análise foi o que, que nós podemos entregar além disso. Foi aí, Calainho, que surgiu essa questão do emocional. Por quê? Principalmente em perdas imprevisíveis, porque uma coisa é uma senhora, um senhor de 80, 90 anos que está cometido ali de uma doença, a família se preparando.
Sem dúvida.
Tem efetivamente a dor da perda,
claro.
Mas existe um processo de...
Literalmente uma preparação.
De,
né?
Preparação
para emocional, isso. Sobretudo. Né?
Sem dúvida. Agora, uma perda imprevisível e... Todos os dias, mais de 400 pessoas saem de suas casas e não voltam por algum acidente, algum evento que tira a vida dessas pessoas, que são pessoas assim como eu, como você, que não tem oportunidade de dar um último adeus, um último eu te amo. O seguro, ele não trata essa questão, os seguros tradicionais. Então, diante disso, a gente pensou, o que, que nós podemos entregar além do financeiro? E aí surgiu o conceito emocional, que é um olhar diferente para o seguro. A gente entende que o seguro, ele é uma declaração de amor para as pessoas que você gosta. Então a gente criou uma companhia para que as pessoas possam declarar o seu amor através de seguro.
Cofre afetivo.
Perfeito.
Mas antes, deixa eu dar um spoiler, Vladimir, se você me permite. Antes da gente mergulhar aqui nessa ideia que é genial do cofre afetivo, eu particularmente fiquei encantado. Aliás, depois, antes de você responder o que eu vou te, obviamente, perguntar, dá o endereço da Emotion Seguros Digital para as pessoas já poderem, obviamente, conhecer. Mas antes da gente entrar no cofre afetivo, estou dando um spoiler, repito, eu queria que você contasse a respeito do seguro instantâneo, que é outra também, outro conceito, o indivíduo está dentro do avião, né?
Perfeito.
Inclusive tem esse exemplo no material que eu recebi de vocês, da assessoria de vocês. Antes de entrar no cofre afetivo, fala do seguro instantâneo, que particularmente também eu achei a ideia brilhante e ultra conectada, na minha opinião, com uma visão muito contemporânea do que deve ser o mercado de seguro.
Sem dúvida.
Desculpa te interromper, tá, Vladimir?
Não, de maneira nenhuma.
Acho que saiu do seguro instantâneo, deveria vir antes do cofre afetivo.
Eu costumo dizer que a parte emocional talvez seja a principal inovação da Emotion. Mas a gente tem o que eu digo, o que eu chamo de inovações técnicas, que são um produto simples, uma experiência 100% digital, e dentro da questão da conveniência e de diferenciais do mercado entra a questão da instantaneidade. Né? De maneira geral, o mercado de seguros, você compra um produto hoje e esse produto ele vale às 24 horas, à meia-noite do dia seguinte. Então ele vale no outro dia.
E normalmente por contratos longos, né? 12 meses, 24 meses,
por aí vai. Você não tem a característica de contratar um seguro agora, liguei, desliguei. Liguei, desliguei. Essa característica não é comum no mercado e é algo que nós estamos trazendo.
Que se você parar para pensar, sob o ponto de vista do que é o mundo atualmente, as coisas são assim de uma maneira geral, né? E essencialmente o mercado de seguros ainda está no modelo mais clássico, né?
Quando a gente fala, né, nessas mudanças que a sociedade vive, tem muito do movimento de compartilhamento, de utilização inteligente dos recursos, né? Então, todo esse aspecto, ele precisa ser levado em consideração no produto seguro. Né? Então, o que nós pensamos foi em criar um produto que você possa contratar e ele está valendo agora. Então, puxa, tem uma viagem para o Rio de Janeiro.
Dá um exemplo do avião que eu adorei.
Alguém te liga, sua família te liga, você mora no Rio?
Moro no Rio. Quer dizer, hoje em dia eu moro lá e cá, mas enfim.
Mas precisa vir para cá agora. Né? Puxa, mas eu não contratei o seguro. Você pode entrar ali no site da Emotion, emotion.com.br.
Emotion.com.br.
Perfeito.
Não tem a palavra seguros, não.
Não.
Emotion.com.br. Emotion, a palavra emoção em inglês.
Perfeito. Emotion.com.br. Pode acessar os canais digitais também. Legal. Instagram, Facebook. E ali vocês acessam e têm contato com a companhia. Então o cliente ele pode vir o aplicativo da companhia ou vir o portal. Escolher o produto que ele quer comprar, efetivar essa contratação e está valendo naquele momento.
Isso na sala de embarque do aeroporto?
Na sala de embarque. Ele pode fazer o seguinte, quando ele entrar no avião, ele pode ativar. Até então ele pode estar não pagando nada.
E aí ele é bilhetado, vou usar essa expressão, mas enfim, pelo tempo de uso daquele seguro, sei lá, em cartão de crédito.
Perfeito. Essa é outra inovação. O mercado de seguros, de maneira geral, cobra antes. De maneira geral. Evidentemente tem produtos, por exemplo, transporte, que é o que a gente chama de risco decorrido, mas o tradicional. Você compra uma apólice, você paga para ela ter vigência. No nosso caso, até por esse conceito de ligar, desligar, aumentar, reduzir, você usa ao final de um período, 30 dias, assim como ocorre no processo de cartão de crédito, é apurado o uso que você fez, apura-se o prêmio, cobra no seu cartão de crédito ou te manda uma cobrança para pagar no PIX.
Sensacional.
E a partir disso, você está segurado.
Sensacional. É. E isso vale para qualquer circunstância, né? Tá viajando de carro para Campos do Jordão, tá viajando de carro para Angra dos Reis, tá viajando de avião, que é o exemplo que você deu. É, eventualmente você vai sair de casa, tá chovendo, você pode fazer um seguro do teu carro. Vale para qualquer segmento de seguro?
Vale para qualquer segmento. A gente tem hoje muitas iniciativas.
Quais são as linhas, aliás, Vladimir, da Emotion? Vocês têm várias linhas?
A Emotion é uma seguradora 100% vida. Tá? Dentro do projeto da SUSEP, eles inclusive disponibilizavam alguns ramos, algumas linhas de negócio, e aí para nós fazia sentido entrar na linha de vida. Mas esse conceito ele vem sendo implementado em outras linhas também. Legal. Hoje você tem seguro de automóvel que você liga e desliga, que você paga por uso efetivamente, né? Mas para a área de pessoas, para seguro de pessoas, eu não conheço nenhuma outra companhia que faz isso.
E o foco
de
vocês é vida, é seguro de vida.
Perfeito.
Agora vamos entrar nesse conceito, que é o conceito, né, do cofre afetivo, né, que tem a ver com o seguro de vida Stories, que você ia comentando, eu só pedi para voltar um pouquinho, e você me permitiu justamente para a gente falar desse modelo do seguro instantâneo, né? Fala desse conceito do cofre afetivo, que vocês vão ver, é espetacular e é de uma virada de chave, na minha opinião, brilhante. Por favor, Vladimir.
Perfeito. Calainho, o conceito, em princípio, é simples. Mas a tecnologia, ela trouxe pra gente um meio conveniente da gente implementar esse conceito, que nada mais é do que você ter ali a oportunidade e o auxílio com inteligência artificial, que é o que a gente usa, né, para melhorar a experiência da geração de conteúdo desse cofre. Essa inteligência artificial, esse processo, ele permite que você vá compartilhando experiências, vá deixando mensagens, você deixe um documento, você deixe uma declaração de amor, você fale sobre um momento inspirador ou de um momento de dificuldade para você.
Ou seja, tangibilizando, é um ambiente digital, que eu imagino que tem absoluta segurança, né? Blockchain, enfim, você vai comentar, mas enfim, estou aqui só avançando um pouquinho. Aonde, quer dizer, além do seguro de vida que eu tenho, que vai me dar um retorno eventualmente na minha ida, né? Na minha passagem, vai me dar um retorno econômico para minha família, para as pessoas que eu amo, etc. Mas também nesse lugar a família poderá ter acesso ao tal do cofre afetivo. Perfeito. Que é genial o conceito. Perfeito. Ou seja, eventualmente uma filha ou um filho que tem uma determinada idade, você pode deixar mensagens lá na frente para que essa pessoa acesse. É por aí o conceito para tentar tangibilizar, Vladimir?
Exatamente isso, Calainho. Já vamos fazer uma campanha de marketing aí para você explicar que você já está ali explanando melhor.
Vambora.
Que eu. É exatamente isso. É uma entrega adicional àquela securitária financeira.
Onde, que é a clássica.
Que é a clássica. Onde o beneficiário, que é quem recebe um seguro de vida, né, ele vai receber também um conjunto de mensagens, de documentos, de vídeos, de áudios, de fotos com comentários que esse segurado deixou
ao longo da vida dele.
Né? Então, por exemplo, eu tenho duas filhas, Lorena de 11 e Lívia de 6. Vai fazer 7 agora, dia 24 de outubro. Minha caçulinha.
Opa, maravilha.
E eu deixo ali mensagens para ela que a gente não sabe o que vai ocorrer amanhã. Né? E ao longo dessa geração de conteúdo, eu tenho mensagem para ela, por exemplo, para o momento de formatura, para o momento de casamento, que em uma eventualidade ela pode acessar isso. Evidentemente, eu posso mudar isso a qualquer momento. Eu posso acompanhar isso.
Claro.
Porque tem um conceito que a gente está implementando e trabalhando fortemente na Emotion, que é o da celebração da vida. Porque quanto mais a gente fala de finitude, mais a gente entende sobre viver bem. Né? Então, esse conteúdo, esse cofre afetivo, a gente vem percebendo nos nossos clientes que ele tem também uma função quase que de...
celebratória, né?
Celebratória e de apoio à saúde mental.
Que é fundamental, né?
Hoje em dia, num cenário praticamente pós-pandemia, é fundamental.
Você sabe que eu estou te ouvindo e estou me recordando aqui, Vladimir, e provavelmente vocês vão se lembrar, ou alguns vão se lembrar, mas enfim, aqui que nos acompanha o nosso Liderança e Inovação, no Grupo Jovem Pan. Há um filme, eu acho que dos anos 90, do Michael Keaton, né? Interpretou Batman, enfim, um ator reconhecido, né? Americano. Mas há um filme em que ele se pega diagnosticado com câncer, enfim, era uma doença terminal. Na época o que havia era vídeo, tanto que eu acho que esse filme é início dos anos 90. Não me recordo o nome do filme. Mas ele justamente, o que ele faz? Ele começa a gravar. É lindo, tem tudo a ver com... Estou todo arrepiado, porque tudo a ver com o que a Emotion com o que a Emotion faz. Ele começa a gravar, ele tem uma filha pequena, se eu não me engano, e ele começa a gravar vídeos, na época VHS, era a tecnologia da época, por isso que eu digo, é início dos anos 90, provavelmente, ou final dos anos 80, mas ele começa a gravar em VHS, exatamente, cada um, ele sabia que ia, enfim, morrer em, sei lá, seis meses, um ano, alguma coisa assim, a filha era pequena, e ele começa a gravar para a filha, cada um dos aniversários, até que ela chegue à idade adulta, sei lá, 7, depois 8, mensagens. Quando ela se formar, ele grava uma mensagem de formatura, grava um casamento. Olha, um negócio lindo, lindo, lindo. Se você não viu, procura. É um filme do Michael Keaton, cuja história é mais ou menos essa. Tudo a ver com o que vocês estão fazendo agora, com a tecnologia, com a inteligência artificial, disponível hoje nesse planeta digital. É isso, né, Vladimir?
100%. 100%. O usuário ele consegue ter ali uma experiência conveniente, agradável, para gerar essas memórias.
Não, e ao fazer isso, ele celebra a vida, né? Tem esse lado, né?
Porque ele faz, ele reflete,
claro,
sobre a vida.
Claro.
E isso, Cavanha, é importante a gente dizer, né? Como startup, aqui o programa fala de boas práticas, de inovação. Muitas vezes você não tem um produto, você pensa, é isso, e fez e acabou. As coisas vão mudando.
São vivas.
No MVP do aplicativo da Emotion, nós tínhamos ali o Stories como uma ferramenta muito parecida com o WhatsApp. Porque como é que funciona, tangibilizando um pouco mais para as pessoas? Quando você cadastra os seus beneficiários, então você é segurado, você põe ali a sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, são beneficiários da sua apólice de seguro, cada uma dessas pessoas ganha uma caixa, ganha um contato ali dentro do Stories, e você entra dentro desse contato e deixa o seu conteúdo. Num primeiro momento, era como se fosse uma página em branco. Você entrava e escrevia o que você queria. E a gente percebeu que as pessoas tinham uma dificuldade de deixar de maneira recorrente conteúdo ali. Por quê? Era algo muito trabalhoso. Consumia muito esforço, criatividade. Você entrava lá, pensava na sua vida inteira e deixava aquele conteúdo. Com o uso, né, da inteligência artificial, nós roteirizamos esse processo.
Você vai dando caminho.
Então vem pílulas. Por exemplo, o aplicativo da Emotion, ele pergunta ao final do dia para você, e aí, como é que foi seu dia?
Que legal.
E você pode, a partir daqui, iniciar uma interação, e essa interação você deixar para alguém ou não. Você pode simplesmente deixar ali para você, e você revisitar isso de tempo em tempo.
Absolutamente. Quando eu li... Né, quando tomei conhecimento, achei absolutamente genial. Repete, por favor, Vladimir, para todos que nos assistem, para acessar a Emotion, emotion.com.br e todas as redes sociais, Instagram, YouTube, etc., como o endereço essencialmente usando a palavra Emotion. É isso?
É isso. emotion.com.br, Instagram, Facebook, LinkedIn... Consegue acessar todas as nossas áreas sociais.
Vladimir, a gente está chegando aqui, enfim, aquilo que eu te comentei, a gente tem mais ou menos 30 minutinhos de ótima conversa, e aqui a gente teve uma conversa, na minha visão, muito inspiradora, porque ela muda uma maneira de enxergar o mercado de seguros num nível, na minha opinião, eu te comentava antes do início do programa, tenho um relacionamento com grandes companhias de seguros, relacionamentos importantes, etc. Mas, de fato, me surpreendeu muito essa virada de chave, esse tom tão disruptivo executivo da Emotion. Mas aqui no finalzinho do nosso Liderança e Inovação, a gente sempre faz aqui três perguntinhas velozes, com respostas velozes, que são as seguintes. Para você, Vladimir, o que é ser um líder em 2022?
Calainho, um líder em dois... acho que sempre é quem consegue canalizar a energia das pessoas para um objetivo comum. Traduzindo, é aquela pessoa que orienta para que todo mundo reme para o mesmo lado, né? E isso, quando a gente fala isso, puxa, a pessoa pode orientar essa remada com chicotada, né? O líder atual, ele vai ouvir, vai ter empatia e vai saber entender quais são as forças e as fraquezas de cada uma dessas pessoas para a companhia chegar no seu objetivo comum.
Para você, Vladimir, que é um imenso inovador, inovar significa o quê?
Puxa, eu vou te dar uma resposta bem simples, mas eu explico. Inovar é fazer algo novo. Ponto. E quando eu falo isso, é até para desmistificar esse cenário de que precisa ser algo mirabolante. Não. É para um vendedor, para uma dona de casa, para um jovem que está fazendo um trabalho...
Para um CEO de uma companhia, não importa.
E ele pegar um processo, pegar alguma atividade do seu dia a dia e fazer diferente, buscando uma melhor experiência, redução de tempo, aumento de ganho, fundamentalmente isso, fazer algo novo.
E para concluir, Vladimir, qual o seu principal objetivo a longo prazo?
Primeiro, continuar vivendo bem. Acho que isso é fundamental. Se nós estivermos bem, com saúde, com a família próxima, acompanhando o crescimento dos filhos, tudo desenrola. Então, evidentemente, eu quero construir e desenvolver as minhas empresas, né? Elas ainda não estão onde eu entendo que elas podem enxergar, mas o fundamental é ser feliz, viver bem, e o resto vai ser consequência disso, consequência, não tenho dúvida.
Sem dúvida. Vladimir, ó, espetacular, quero te dizer que o nosso Liderança e Inovação já completou um ano, e essa ideia, esse conceito, essa filosofia Emotions no campo de um segmento, que é um segmento mais clássico, né? É uma das ideias mais brilhantes que eu ouvi ao longo da trajetória aqui no programa desses 12 meses. Parabéns por ser uma pessoa inovadora, empreendedora e, fundamentalmente, com paixão, imensa paixão pelo que faz. Muito obrigado pela tua presença.
Obrigado, eu que agradeço.
Realização Jovem Pan News.